Senador, foi necessária uma atualização dessa lei que pune com rigor o estabelecimento que vender medicamento falsificado?
Sim, é necessário, porque hoje, muitas vezes, as ações da Polícia Federal e da Anvisa flagram a venda de medicamentos contrabandeados, falsificados, roubados, e aquela farmácia ou aquela distribuidora, de imediato, ela é fechada. No entanto, se o prazo extrapola os 90 dias e não houver uma conclusão do inquérito, nesse caso ela pode reabrir. O que nós estamos apresentando, e é justo que aconteça, é que empresas que vendam medicamentos falsos ou contrabandeados, que elas fiquem fechadas enquanto durar todo o processo de investigação. Isso não pode se limitar a 90 dias. Eu acho que isso vai constranger ainda mais aqueles que fazem esse tipo de crime, que é um crime contra a própria humanidade.
Senador, existe esse mercado negro? O consumidor, ele não está protegido, já que os medicamentos têm um selo que garante a autenticidade dele? Os consumidores ainda não têm essa proteção?
Na verdade, já foram aprovadas várias medidas que permitem a identificação digital do lote, e isso se encontra em processo de implantação. Isso vai ajudar a fazer o controle, sem dúvida alguma, mas certamente não vai acabar com o problema. Apenas esses medicamentos serão vendidos de uma outra maneira, não nas farmácias, não num estabelecimento oficial como acontece hoje. Mas essas medidas já estão em execução e muito em breve o Brasil terá um sistema muito avançado no que diz respeito à questão de controle de medicamentos por controle digital.
Como médico, o senhor mantém a recomendação para que os medicamentos sejam adquiridos em farmácias conhecidas?
Óbvio, nós entendemos que inclusive as farmácias devem ter a função exclusiva de trabalhar com medicamentos, né? Achamos que determinadas farmácias, como acontece em outros países que são verdadeiros supermercados, fogem da condição de estabelecimento de saúde pública. Então, por essa razão, eu entendo que nós devemos sim manter uma fiscalização rigorosa sobre as farmácias e, ao mesmo tempo, mostrar à população que os medicamentos devem ser adquiridos no local adequado.
E por que regulamentar a profissão de detetive?
Porque hoje no Brasil existem muitas pessoas exercendo de forma irregular esse papel. São os chamados arapongas, pessoas que não têm nenhum tipo de preparo, de formação para trabalharem como detetives, pessoas que realizam atividades que estariam fora do escopo de um detetive particular, às vezes até investigações que deveriam ser feitas pela polícia, a utilização de instrumentos que só podem ser utilizados pelas forças policiais, como fazer grampeamento de telefones, enfim. Então é necessário que haja uma regra para que não haja uma ofensa à privacidade das pessoas realizada por pessoas que muitas vezes têm até objetivos que são inconfessáveis.
O projeto prevê punição para essas pessoas que, enfim, violam a privacidade ou chantageiam as outras?
Sim, não somente prevê punições, como também diz o que é que o detetive particular pode e não pode fazer, determina que tipo de formação ele deve ter e, como tal, muda uma realidade que hoje é um verdadeiro submundo.
Senador, parece que finalmente a proposta defendida pelo PT de reforma política no quesito da lista fechada pode ser votada?
Nós sempre defendemos essa ideia, né? Porque achamos que isso fortalece os partidos, fortalece ideologicamente essas agremiações, ao mesmo tempo permite que sejam formadas maiorias, não pela junção de muitos partidos, mas com poucos partidos, o que impede a fragmentação, o que melhora a governabilidade. Então, acredito que sim, que esse é o momento que nós temos importante para a adoção dessa medida.
Por essa proposta, o eleitor vai votar no partido. Caberá à legenda definir os nomes e como serão definidos esses nomes? Por meio de prévias?
Não, isso não está previsto ainda. A votação em lista, ela pode também envolver um outro tipo de votação, que seja escolher na lista o parlamentar. Isso vai ser certamente objeto de uma ampla discussão para fazer o desenho definitivo.
A lista fechada, ela vai fortalecer os partidos nesse momento de crise política ou vai facilitar a questão do financiamento público?
As duas coisas. Eu acho que ela pode levar ao fim definitivo do tal presidencialismo de coalizão, quando muitas vezes um presidente da República tem mais de 50% dos votos e o seu partido muitas vezes não chega a 20%, você poderá formar maiorias com um número bem menor de partidos. Isso diminui a necessidade de tantas negociações, acordos, mas certamente também isso vai ter um impacto sobre o custo das campanhas eleitorais e sobre a maneira de fazer campanha no Brasil, que é muito grande. Então, o financiamento também tem um papel fundamental nessa questão custo de campanha.
Volta o financiamento privado?
Eu acredito que ainda haverá esse financiamento misto, com a possibilidade da participação dos cidadãos financiando e o financiamento público. Porém, eu acredito que cada vez mais vai preponderar o financiamento público.
Senador Humberto Costa, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço.